Conversa Saudável com Luiz Augusto Mendes.
Estamos em pleno setembro amarelo e o Núcleo de Ações Estratégicas e as coordenações do Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira estão organizando o evento Enfrentando o Invisível, a importância da saúde mental no setembro amarelo. Na coluna Conversa Saudável de hoje, o jornalista e psicólogo Luiz Augusto Mendes recebe a doutora Camila Franca, diretora técnica do Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira, para falar exatamente da importância da capacitação dos profissionais de saúde para a prevenção ao suicídio. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, doutora. Sejam bem-vindos.
Obrigada. Boa tarde.
Boa tarde, Carla. Boa tarde, Marcos. Boa tarde aos nossos ouvintes. Pois é, no setembro amarelo é importante capacitar quem cuida também, né?
Exatamente. Aí eu já começo perguntando qual o papel do profissional de saúde no acolhimento das pessoas que têm comportamentos que podem indicar um evento de suicídio, né? Uma tentativa de suicídio.
Bom, Carla, o preconceito já existe em torno dos transtornos mentais. Nós, profissionais da saúde, a gente não pode vir com esse preconceito. Então, nosso papel, primeiramente, é de acolher essa pessoa que chega até nós pedindo ajuda. Porque já tem uma grande barreira de ele ultrapassar esse preconceito para pedir a ajuda. Então, o nosso primeiro papel aqui é de acolhimento. E, posteriormente, de a gente entender esse sofrimento dele, tentar entender o que levou ele a ter essa ideação, né, suicida. O que é que está passando na vida dele, qual é esse grau de sofrimento, a dor que ele está passando, e não menosprezar a dor. O que é que a gente vê muito, a comparação. Mas você tem uma vida tão boa, você tem tudo, você tem dinheiro, por que você está pensando em se matar? Olha o fulaninho ali, fulaninho não tem nada, mas é feliz. A gente não pode fazer isso. Cada um tem sua dor. Eu sempre digo assim, eu não consigo mensurar a dor do outro, mas eu tenho que tentar me colocar para tentar entender a dor do outro. Então, jamais tentar fazer comparações com dor. Eu tento entender a dor do outro.
Porque entendendo a dor do outro, o profissional pode encontrar a melhor forma de ajudar, de mostrar o que é o outro que está naquele momento de dor não está conseguindo enxergar ali.
Exato.
Né? A saída, a forma de voltar a ter qualidade de vida.
Até porque ele pode estar dentro de um problema que ele não está conseguindo enxergar a saída e a gente, conversando com ele, no meio de uma conversa, a gente pode mostrar a ele assim, olha, pensando assim, não será o melhor caminho da gente, de você sair deste problema? Vamos pensar junto com a gente? Então, é uma forma empática de a gente, junto com o paciente, tentar tirar dele dessa ideação, desse pensamento. E outra forma também do profissional é identificar os sinais de alerta que esse paciente vem. Porque muitas vezes ele chega na urgência não diretamente dizendo que ele vai tirar a vida dele. Mas ele está todos os sinais de alerta e a gente, como profissional de saúde, a gente tem que entender que sinais. A gente tem que reconhecer que sinais são esses e a gente tem que dizer assim, eu vou te ajudar, chega aqui que eu vou estender a mão para você sair dessa porque eu estou reconhecendo que aqui não está legal para você.
E aí interrompe um processo, né?
Interrompe um processo.
Qual o objetivo do evento e qual é o público-alvo?
Esse será nosso segundo ano de simpósio. A gente vai fazer, ocorrerá nos dias 21 e 22 de setembro. Será aberto para todo o público, principalmente de saúde. Não vamos restringir a psiquiatras ou a psicólogos, não. Será todo o público de saúde. Eu acho que saúde mental, ela por muito tempo foi negligenciada. Ninguém se falava em saúde mental. Então, as pessoas estão ávidas por este conhecimento. Somos o país mais ansioso do mundo, temos 13% da população depressiva, então as pessoas estão querendo entender que pandemia é essa que está acontecendo de tantas pessoas adoecidas por transtornos mentais. Então, a gente quer levar conhecimento. Então, a gente não vai falar apenas de suicídio, a gente vai falar o que é o adoecimento de saúde mental, como é que a gente pode ajudar esses pacientes, né, o acolhimento desses pacientes. Então, vai ser bem bacana. Serão 2 dias de palestras com profissionais super renomados aqui da Paraíba e está perto ao público. Profissionais de saúde e estudantes também podem se inscrever e a gente vai levar muito conhecimento. Vai ser um evento muito bacana.
Como é que faz para se inscrever?
É no site. A gente disponibiliza o site através das redes sociais, né? Eu vou disponibilizar no meu Instagram, E aí o pessoal entra no site, e não tem um site decorado agora, mas coloco no meu Instagram e as pessoas...
Mas a gente coloca lá no site. Quando for para a coluna for subir para o site, a gente coloca também o endereço.
Ótimo.
Tá bom? Luiz, você vai falar da influência da espiritualidade no comportamento suicida. Qual a relação entre as questões espirituais e a saúde mental?
Pois é, Carla. Nesse momento é importante a gente entender que o ser humano, na sua... vamos dizer assim, na sua completude, a gente tem muito essa parte da espiritualidade, e aí eu falo espiritualidade como uma conexão, né, como algo que conecta a gente a coisas que são além do material, né, a gente está conectado muitas vezes com a família, com as nossas crenças religiosas também, mas também a gente está conectado com esse significado do que é a vida. Né? Então, quando a gente fala de suicídio, a gente tem que entender que suicídio, a morte é a consequência. E nós temos que voltar e trabalhar qual é a causa, qual é o sofrimento mental que aquela pessoa está passando, que está levando ela para o adoecimento mental e que está gerando esse pensamento, essa ideia. Né? Então, quando a gente pensa assim, por exemplo, sofrimento é muito mais comum. Quem aqui nunca passou por um sofrimento? Né? Quem não passou por algo que me tirou assim, da minha normalidade, do meu cotidiano? E quando eu entendo que todos nós sofremos, eu fico mais perto daquela pessoa. Eu me reconecto. Então, muitas vezes, eu não estou trabalhando com a pessoa para ela evitar a morte, mas para ela trabalhar o sofrimento, porque essa é a causa inicial. E essa parte da espiritualidade, essa conexão, tanto para mim, que sou um profissional de saúde, né, eu me conecto àquilo que eu creio através da conexão com a pessoa, como que a pessoa que está tendo aquela ideação, aquele pensamento, ele pode sim ter as suas ferramentas espirituais como uma ferramenta de apoio. Lógico que a primeira coisa que eu digo é procure ajuda profissional. Eu acho que tem níveis de procura, né? Primeiro a gente tenta resolver, se não conseguir, pede o apoio da família. É normal a família também dizer assim, poxa vida, eu não sei o que fazer, porque muitas pessoas não têm essa capacitação. Quando a família disser, eu não sei o que fazer, a pessoa disser, eu não sei o que fazer, procura ajuda especializada. Okay? Então, todo o sistema de saúde, ele tem as portas de entradas clássicas, né? Da mesma forma que eu posso procurar, a gente chama do famoso postinho, a unidade de saúde básica, eu posso procurar essa porta de entrada também, porque ali a pessoa vai ser direcionada. E além do sistema de saúde, então, ferramenta saúde, ferramenta 2, eu tenho minha ferramenta de espiritualidade. Então, a gente já comprova através de pesquisa que quando eu tenho um aporte, né, espiritual, eu tenho práticas espirituais, essas práticas, elas são práticas que me ajudam também a vencer esses desafios, vencer esses sofrimentos. E lógico, né, eu também quero falar da questão de como essa espiritualidade ela pode ter dois caminhos. A espiritualidade, ela idealmente é para ela abraçar, é para ela acolher, mas no outro momento, se eu também não souber trabalhar, ela pode ser uma ferramenta de, em vez de conectar, desconectar. Então, quando essa espiritualidade, a gente chama teoricamente de coping, né? Coping religioso ou coping espiritual, e ele tem duas vertentes. Ele pode aproximar e ele pode afastar a pessoa da solução. Então, a ideia é que essa espiritualidade seja uma espiritualidade de conexão, de acolhimento, de escuta. Aí sim a gente pode, inclusive, dizer ao paciente, ó, a sua espiritualidade, né, a sua fé é para ser usada nesses momentos. Então use da forma que lhe traga saúde, use da forma que lhe traga uma solução para aquele sofrimento.
Muito bem, agradeço demais a doutora Camila Franca, diretora técnica do Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira, pela presença hoje aqui como convidada, falando do evento, esse evento que é tão importante, dentro de uma campanha que é tão importante, né, que é o Setembro Amarelo, e esse evento é o Enfrentando o Invisível, a importância da saúde mental no Setembro Amarelo. Vamos repetir a data?
21 e 22 de setembro.
Muito bem.
E eu que fico grata pelo convite, pelo ter um espaço aberto aqui para falar de saúde mental, que tanto a gente luta, e é muito grata nossa participação, porque é um espaço que não existia e hoje a gente está tendo espaço para falar. Então, muito obrigada.
A gente é que agradece. Obrigada, Luiz. Até a próxima.
Até lá.
Tchau, tchau.